Você está ouvindo Café com Velocidade, o podcast dos blogs Café com Fórmula 1 e Velocidade. Apresentação, Bárbara Franzin e Thiago Raposo.
Sejam bem-vindos, ouvintes do Café com Velocidade, da Rádio F1 Mania. Hoje a gente chega com a edição número 73 do Café com Velocidade, tendo muita coisa para comentar desse fim de semana aí, que foi recheado de provas, principalmente das categorias que vocês mais gostam, que é a Fórmula 1. Mas, como sempre, a gente vai dar um panorama geral de tudo o que aconteceu. E para quem quer conhecer outras categorias e também se animar aí, né, assistir novas provas, ver o que tem de automobilismo por aí, então é só acompanhar com a gente aqui o Café. Tem o calendário do fim de semana e vocês podem ficar informados e assistirem e comentarem com a gente depois também. Bom, vou receber o Thiago, né, que eu já falei demais nessa abertura. Ele vai contar um pouquinho pra gente o que tem no programa. Tudo bem por aí, Thiago?
Olá, Bárbara. Olá a todos. Tudo ótimo. Olá, amigos também da Rádio F1 Mania, né, que agora estamos aí com essa parceria. E o fim de semana, Bárbara, foi marcado por provas monótonas, tanto na Fórmula 1... até na NASCAR, pasme, na NASCAR teve prova monótona, passando por Fórmula Indy e tudo. Mas passando o calendário aí do que a gente vai comentar nesse podcast, nesse número 73, vamos começar pela Fórmula 1, é claro, para os amantes, é a categoria principal aí. Depois vamos passar pela Fórmula 3, Sul-Americana, GP2, Granã, Fórmula Indy, as NASCARs Nationwide e Sprint Cup. E nas rapidinhas teremos Fórmula 3 Itália, Fórmula 3 Alemã, Fórmula 3 Espanhola, Fórmula 3 Inglesa e a AMA Superbike.
Muita coisa, né?
Exatamente. Vamos começar pela Fórmula 1 já de cara, então. Para comentar de Fórmula 1, a gente tem que começar no sábado, no treino classificatório, onde muita coisa para a corrida já é decidida. O que você tem para falar para a gente desse sábado da Fórmula 1?
Eu tenho alguns destaques aqui, acho que até o treino ele foi um pouco mais movimentado do que a corrida. A corrida foi morna, monótona, como você disse, mas um fato que me chocou foi a eliminação do Hamilton logo na primeira parte da classificação. Essa era uma coisa que eu realmente não esperava que fosse acontecer. E o Nelson, o desempenho dele muito mal, saindo da pista, indo para a brita, teve de abandonar, então... Logo no comecinho, esses foram os meus destaques, assim, não tão positivos.
Eu concordo contigo, e a McLaren, inclusive, chegou a me decepcionar, porque eles fizeram a sexta-feira tão bem, com o Kovalainen chegando a liderar, e parecia realmente que não ia brigar com a Brawl e com a Red Bull, mas que tinham melhorado sensivelmente, e que poderiam até brigar pelo pódio aí, e a gente viu que não foi bem assim na corrida, né? O Piquet, não tem o que comentar, né? Um dia ele erra, um dia é problema com o retardatário na frente, um dia foi o carro que não estava legal, porque o carro do Alonso é melhor do que o dele, e aí o outro dia ele errou de novo, e aí outro dia é o retardatário, e por aí vai, é uma desculpa atrás da outra, mas resultado mesmo que é bom, passar pro Q3, que é o que a gente quer mesmo de verdade ver dele, eu só lembro disso uma vez, nesses dois anos dele de Fórmula 1.
E a gente comenta, né, a gente tem a campanha pró Piquet no Q3, mas não tem jeito.
Realmente é difícil. E o destaque aí também positivo é a pole do Sebastian Vettel, tá certo que com uma estratégia de combustível diferente das duas Browns, mas assim, eu acho que analisando a pouca idade desse menino e ainda o tanto de temporadas que ele tem pela frente aí, comparando com a idade de outros pilotos, ele está construindo uma carreira bem sólida aí. E a prova, deixa para você falar, essa prova nojenta.
Tá, só para animar então um pouquinho o pessoal, a gente tem que falar também da recuperação da BMW, que o Kubica passou para o Q3, foi bem na corrida e tudo mais. E a Toyota, que foi super mal em Mônaco, também voltou aí a aparecer entre os top 10. E a Red Bull, né, que tirou a pole do Button, que fez caras de pouquíssimos amigos na hora lá da pesagem e tudo mais. Ele não curtiu muito esse treino. Mas então, só para pontuar, né, os brasileiros, o Barrichello largou em terceiro, o Massa em sétimo e o Piquet em 17º. Eu acho que na corrida, o primeiro fato que a gente tem que comentar já é o que aconteceu com o Barrichello. Porque o carro dele engasgou, dizem que pode ter sido falha técnica, dizem que pode ter sido ele mesmo que fez alguma coisa errada no carro. Eu ainda não tenho assim 100% de certeza do que aconteceu, mas foi o grande fato da largada.
Ah, eu acredito que deve ter sido falha técnica, sabe? O cara é o recordista de GPs, assim. A gente já viu largar bastante, tá certo que muda de uma equipe pra outra, muda alguma coisinha, mas eles treinam. É, tá certo que o treino agora é mais limitado, mas ele sabe que na sexta-feira e no sábado eles aproveitam muito pra treinar a largada. Quem vai ao circuito, tipo quem vai a Interlagos, vê que a hora que eles saem do box é sempre uma fila de carro parando e arrancando. Até a televisão mostra isso, sabe? É uma coisa que eles treinam exaustivamente durante o fim de semana. Então, sabe, eu não acredito que ele tenha errado, não. Sabe, é muita experiência, é muito treino. E, inclusive, ele perdeu a sétima marcha depois, durante a prova, o que indica que pode ter sido alguma coisa com o câmbio mesmo. Mas, assim, é incrível como as coisas acontecem com ele. Assim, não tô falando que é sabotagem com o brasileiro. Eu até abomino esse pensamento. Mas assim, só, tipo, até pode acreditar na sabotagem de Deus, assim, porque não é possível que as coisas só acontecem com ele, sabe? É na Ferrari, é. Até na Stewart, quem venceu foi o Johnny Herbert, não foi ele. E agora na Brown também. E o Button segue perfeito. Ele não erra. É, quem tá na frente dele erra pra facilitar ainda as coisas pra ele. E ele anda igual um reloginho. O Brawl falou pra ele, olha, precisa andar em tanto tempo, ele anda. Aí o Brawl fala pra ele, agora vamos poupar equipamento. Ele poupa e continua andando certo. É, vai merecer o título, com certeza.
Pena que vai ser um domínio assim, né? Já logo no início da temporada. Acho que poderiam ter algumas adversidades aí pelo caminho pra animar um pouquinho mesmo. Mas... de total acordo que ele é o grande piloto desse ano e que ele merece totalmente o título, isso só com 7 corridas, né? Então ele já provou aí que pilota muito. Agora, voltando pro Barrichello, depois ele deu um pequeno show à parte, né? Ele foi o destaque das câmeras, porque ele foi pro pelotão do meio, depois pro pelotão do fundo e aprontou as dele.
É, ele tinha que realmente tentar as ultrapassagens, mas aí sem a sétima marcha ficou impossível. Ele forçou, acabou tocando com o Sutil, acabou tocando com... Foi com o Hamilton que ele tocou também, não foi?
Foi com o Kovalainen primeiro, depois... que ele rodou. Ele tava no meio, né, da galera.
Isso.
Tocou no Kovalainen, roda-roda, que foi a sorte dele. Aí ele foi lá pro fundão. E o Hamilton ele passou batido porque ele tava pesado.
E a hora que ele quebrou o bico, foi com o Sutil que ele tocou depois, né? A Force India do Sutil.
É.
Então, assim, ele já tava com a corrida toda comprometida, tava tentando mesmo alguma coisa. É, não tinha mais o que fazer. E o Button, curioso, pra fechar sobre ele, é que ele já não precisa vencer mais. Se você supor aí que é claro que é uma piada isso de muito mau gosto, ou de bom gosto, como preferir, mas se o Barrichello vencer todas as 10 provas que ainda restam no campeonato, basta o Button chegar 9 vezes em segundo e uma vez em terceiro, que mesmo assim ele garante o título. Então já ficou fácil o campeonato para ele. Um outro destaque que a gente comentou aqui no podcast da semana passada, fazendo o aquecimento, é o Webber. A gente está elogiando já o Mark Webber há muito tempo. E continua merecendo elogios, sabe? Tá fazendo uma temporada, ainda mais porque todo mundo dava como certo que ele ia tomar um banho do Vettel no início da temporada. E o que a gente vê é que os dois estão se ajudando muito. Apesar da ordem da Red Bull e no final da prova, a gente vê que os dois estão crescendo junto e a equipe cresce com isso. Eles não estão muito preocupados em dar banho um no outro, eles estão preocupados mais em fazer a equipe crescer. E aí sim, no futuro, na hora que tiver... em condições de brigar por uma vitória, aí sim eles começaram a brigar entre si. Mas é uma dupla que pode dar trabalho aí, hein, se a Red Bull conseguir desenvolver um pouco mais aí pra encostar na Brown.
É, eu acho que ninguém acreditava mais no Webber, ele era tido como segundo piloto, e acho que ele trabalhar com o Vettel mudou completamente o estilo dele. Eu não achava que ia ver esse australiano no pódio tantas vezes, E o mais engraçado é que ele conseguiu chegar na frente do Vettel, né? Tudo bem que a estratégia da Red Bull foi alterada pro Vettel conseguir ou tentar uma possível ultrapassagem pelo Button, que não deu certo, mas... E ele acelerando para chegar perto do Weber, e o engenheiro falou, não, desacelera, calma, agora já vai ficar assim. Então, é bem legal saber que não tem essa coisa de, ai, o menino novo, que é a possível estrela do futuro da Fórmula 1, já é o primeiro, já é o cara da nossa equipe. Eles tratam os dois iguais, estão crescendo iguais e estão indo muito bem.
Ah, eu acho que foi inteligente. O Weber deixou claro para a equipe, olha, se vocês vão deixar a briga acontecer, eu vou pisar, porque o Weber já estava poupando o carro. Sabia que não ia conseguir chegar no Button, sabia que tinha um companheiro atrás, e começou a poupar o carro, porque a gente sabe que esse ano tem limitação de motor, limitação de um monte de coisa. E aí ele indagou com a equipe, se vocês vão deixar a briga acontecer, eu vou voltar a pisar. A equipe percebeu que o melhor era mandar os meninos voltarem para casa, como diz o Galvão. E aí foi, eu acho que foi o certo que aconteceu. A equipe ousou com o Vettel, era o que tinha que fazer também, sabe? Se contentar com a segunda posição, acho que não valeria a pena. Eles não estão brigando por título, eles estão mais querendo aparecer, uma vitória aqui, uma vitória ali, para valorizar a equipe. E tá certo, sabe? Se manter a mesma estratégia não ia dar certo, o negócio era tentar algo diferente. E quem sabe, se ele tivesse conseguido aquela ultrapassagem no Button ali, tivesse aberto, sei lá, uns 5 segundos antes da parada, poderia não brigar pela vitória, mas já teria dado um show a mais. E o grande momento para finalizar com a Fórmula 1, para você falar depois sobre classificação, final e tudo, foi a ultrapassagem do pequeno Hamilton, que na minha opinião, eu não valorizo tanto aquela ultrapassagem como eu vi sendo valorizada por aí, porque eu acho que o Hamilton foi inteligente. Ele estava com uma estratégia muito ousada de apenas duas paradas, a gente sabe que o pneu mole não aguenta duas paradas, e ele viu que se ele brigasse com o Piquet ali, ele poderia provocar um desgaste no pneu. Não era o legal para ele. Ele tentou segurar o Piquet sim, assim, mas sem forçar, sem o limite. Porque a gente sabe que o Hamilton, ele é de espalhar nas curvas e tudo. Tanto é que ele nem espalhou na hora que ele dividiu a curva com o Piquet. E o Piquet foi embora. Então eu acho que mais o Hamilton não quis brigar do que o Piquet foi pôs a faca nos dentes e tudo.
Mas a gente tem que dar um méritozinho para ele, né? Que não vinha fazendo nada. E essa foi, assim, um dos melhores momentos da corrida mesmo.
Mas se também você olhar o resultado final, você vê que o Hamilton chegou muito na frente dele.
É, exatamente. Era uma briga, assim, pela décima tralala posição. Mas pra gente que assiste, não importa se é o primeiro, ou se é o décimo, ou se é o décimo quinto, né? Importa ter ultrapassagem e ser bacana e tudo mais. Então, eu acho que o Piquet, assim, ele aumentou, assim, alguns pontinhos da moral dele que ele tinha perdido no sábado, escapando, né? Saindo do treino. Mas eu acho que também o Hamilton, ele deu uma segurada, que nem ele fez com o Barrichello, porque ele poderia ter fechado o Barrichello também. Mas foi bonito. Dessa vez eu tenho que tirar o chapéu pro Piquezinho. Bom, agora, só pra gente encerrar, tem alguns comentários que são das equipes que estão sumidas, discretas, como a Ferrari, que conseguiu a melhor posição com Massa em sexto. Ele que vinha aí de várias vitórias na Turquia, não conseguiu repetir o desempenho. Também o Alonso, que fez uma corrida discreta, não apareceu muito. E a Toro Rosso, fraquíssima. O Bordes andou o fim de semana inteiro na última posição. O Buemi também não foi muito diferente. Então é uma pena ver a Red Bull lá em cima. A Toro Rosso é completamente diferente. E também alguns pilotos que chegaram na zona de pontuação, que a gente tá vendo assim um pouco de mais constância, né? Que um deles é o Rosberg, que tá ali mais constante. O Trulli, que voltou com a Toyota, mostrando que deram uma melhorada. E o Kubica aí, em sétimo, marcando, finalmente, os primeiros pontos da BMW nesse ano. Nesse fim de semana, a gente teve a estreia da Fórmula 3 Sul-Americana, que teve as suas primeiras corridas em Brasília. Para quem não conhece, é uma categoria que vem sofrendo assim nos últimos anos com falta de investimentos. Eles estão bem complicados para continuar aí correndo, mas tem formado muitos pilotos para correr na Europa, nos Estados Unidos. Então é uma categoria bem importante que a gente tem que dar atenção. E Thiago, como que foi a corrida? Eu sei que o Cesário, que apoia desde o começo a Fórmula 3, ele tem a sua equipe lá, tem os pilotos que estão indo bem, mas vamos dar um panorama geral de como que foi.
É, eu diria que a categoria vinha sofrendo, porque 2009 é um ano assim, X na categoria, sabe? Eles mudaram todos os carros, agora eles que corriam com carro muito defasado, eram carros muito antigos, agora eles estão com os mesmos carros que correm a Fórmula 3 inglesa, a Fórmula 3 europeia, as principais Fórmulas 3 do mundo. O Brasil agora tem o mesmo carro, então esses pilotos vão sair muito mais preparados daqui para enfrentar a Europa depois. São todos chassis da Lara zerados, chegaram há um mês e meio. Foram montados, primeira prova dele, e estão recebendo um apoio aí, transmissão na TV, o Band Sport transmitindo, a Race TV também transmite. É importante dizer que o site de automobilismo Tazio também está apoiando, tinha até faixa no autódromo, tudo. Então, sabe, estão tentando ressurgir com essa categoria, que é importantíssima, é a categoria de formação de pilotos de monopostos pro futuro. Então, se a gente quer ver brasileiro na Fórmula 1 daqui a um tempo, sabe, tem que apoiar mesmo essa categoria, começando por ir ao autódromo acompanhar, porque aí se dá público, se dá audiência, dá patrocínio, se dá patrocínio aumenta o número de carros, aumenta o número de pilotos e tudo. Então, sabe, se puder acompanhar a Fórmula 3 sul-americana, ela que viaja aí o Brasil e a América Latina, porque também tem provas na Argentina e no Uruguai, eu aconselho. A primeira prova, pode falar.
É bem legal a prova, eu já acompanhei. E só uma informação complementar aqui, nesse fim de semana, 65 mil pessoas acompanharam a prova pela Race TV. Ou seja, público não falta.
E não sei o número do Band Sports, mas deve ter sido grande também. Eu assisti pelo Band Sports, então é bem legal ver essa galera aí, todo mundo se apoiando a categoria. A primeira prova começou com a pole do Leonardo Cordeiro, da equipe Cesário, que é uma das mais tradicionais aí. Só que o Leonardo Cordeiro teve problemas antes mesmo da largada, o carro dele ficou parado no grid, na volta de apresentação. Então ele teve que largar dos boxes, que foi uma pena para ele. E aí a pole caiu de bandeja na mão do Fernando Galera, da Bassa Motorsports, tendo ao lado dele o Claudio Cantelli. O Claudio Cantelli, que correu o ano passado na World Series by Renault, fez algumas provas por lá, e agora está voltando ao automobilismo nacional. E aí os dois largaram, manteram a ponta, um brigando com o outro. E o Claudio Cantelli, os dois são companheiros de equipe, hein? O Claudio Cantelli fez uma ultrapassagem limpa no Galera, tudo. E o Galera largou um pouco mal e o Cantelli passou. E o Galera veio tentar ultrapassar o Cantelli novamente. E os dois saíram da pista. Imagina o desespero do chefe de equipe nos boxes. Os dois liderando a prova. O erro foi basicamente do Galera, que forçou demais. Passou do ponto de freada e aí o Claudio Cantelli não teve como voltar e os dois escaparam. E aí a liderança caiu na mão do Ian Cunha, da equipe Razia Sports, que é da família do Luiz Razia, que está correndo na GP2. E só que o Galera conseguiu ainda se recuperar, venceu a primeira prova, com o Ian Cunha em segundo. E o Lu Boesio, sobrinho do Raul Boesio, da equipe Dragão Motorsports, que é outra equipe muito tradicional na Fórmula 3, em terceiro. E essa prova foi no sábado. A segunda prova que aconteceu no domingo, essa sim foi bem monótona, como foi a Fórmula 1 e outras que nós vamos falar. O Leonardo Cordeiro, dessa vez, não teve problemas, largou na pole novamente, venceu de ponta a ponta, foram 14 voltas, venceu com tranquilidade. O Claudio Cantelli terminou na segunda posição e o Fernando Galera em terceiro. E eu tô achando que a temporada, esses três vão dar um show à parte aí. O Leonardo Cordeiro já tem uma experiência, porque o ano passado ele também disputou o título, que acabou ficando com o Nelson Merlo, mas o Leonardo Cordeiro até venceu bastante provas o ano passado. E o Cantelli, que tem experiência internacional com a World Series, voltando. E o Galera também andando muito bem. Então, sabe, é pra ficar de olho mesmo nessas provas. Na classificação do campeonato, o Galera 16 pontos na liderança, seguido do Leonardo Cordeiro e o Cantelli, ambos empatados com 13 pontos. Próxima prova, todo mundo ficar ligado aí, Galera de Curitiba, dia 13 e 14 de junho, todo mundo aí ligado na Fórmula 3 Sul-Americana.
Nesse fim de semana já, e só pra gente fechar aqui mostrando como é importante essa categoria, ela que surgiu em 87 já revelou poucos nomes, como Barrichello, Hélio Castro Neves, Fittipaldi, Cristiano da Mata, Vitor Meira, então não precisa falar muita coisa.
Não teve nenhuma mulher correndo por lá?
Nossa querida Bia, poxa!
E o Cesário, que até hoje acompanha a Bia nos Estados Unidos, é um dos empresários dela. Bem, mas
Cesário,
isso.
Pode cortar?
Pode falar.
A equipe da Cesário Fórmula era o Alberto Valério e a Bia Figueiredo, poxa. Muito boa a equipe.
Exatamente, então não deixe de apoiar aí. Ela depois vai para São Paulo, então todo mundo que puder acompanhar, vamos acompanhar, porque é o futuro do automobilismo nacional. E agora, voltando para a Turquia, tivemos mais uma rodada dupla da GP2, principal porta de acesso aí à Fórmula 1, onde temos quatro brasileiros correndo: Lucas de Grassi, o Diego Nunes, o Alberto Valério e o Luiz Grazia. Mas quem vai contar mais sobre a prova é a Bárbara.
Exatamente, quebrando aí o ciclo de poles do Romain Grosjean, quem saiu na frente dessa vez foi o Nico Hülkenberg. O de Graça, ele ficou apenas com o 14º lugar, porque ele sofreu uma batida no fim dos treinos. Então o melhor brasileiro no grid foi o Alberto Valério, em 11º. O Diego Nunes, ele sofreu uma punição por desobedecer sinalização de pista, então ele caiu para 21º. Mas vamos já falar da corrida, que a primeira, que acontece depois do treino da Fórmula 1, ela foi bem movimentada, teve várias trocas de posições, tanto que o Hülkenberg, que largou na pole, ele não venceu. Quem venceu foi o Petrov, que conquistou a primeira vitória dele esse ano, aproveitando aí as confusões que os pilotos se envolveram, escapando e tendo aí um pouco de sorte, né, como todo mundo tem. Logo na largada, o Karun Chandhok, que ele estava em quinto, ele ficou parado no grid, então esse é um grande problema, né? Enquanto o Grosjean partiu para cima do Hülkenberg. Mas, logo em seguida, ele acabou se atrapalhando com o Lucas Felipe, que estava bem perto dele, perdeu várias posições e foi parar na área de escape. Então, esse fim de semana para o francês foi, assim, horroroso. Então, o Petrov, que estava atrás do Grosjean, ele aproveitou, ficou ali atrás deles e, logo na terceira volta, o Luca Felipe, ele ultrapassou o Hülkenberg, mas os dois também acabaram se atrapalhando ali um pouco, perdendo, né, um pouco da velocidade. E Petrov aproveitou, foi para a ponta e de lá não saiu mais, venceu a corrida. Agora, falando um pouquinho dos brasileiros, na parte de trás, né, do pelotão, porque eles não largaram bem, o de Graça, ele foi tocado por um outro carro, ficou sem a asa dianteira e foi obrigado a trocar nos boxes, então perdeu muito tempo. Além dele, o Sérgio Pérez e o Kamui Kobayashi também se envolveram em acidente e abandonaram. Bom, mas no final da corrida, a grande surpresa foi a bela atuação do Alberto Valério. Depois de largar em 11º, ele foi conquistando posições até chegar ao 6º lugar. E nas três últimas voltas, ele ultrapassou o Javier Villa com uma ótima manobra. E na última, ele deixou o André Zuber para trás. Então, ele acabou em 4º. Então, uma apresentação assim excelente, que dá muita moral para ele, para a Piquet Sports também. E dos bastidores da corrida, teve muita punição. O Grosjean, ele perdeu 10 posições no grid por ter ultrapassado o safety car quando saía do pit lane. O Gerd van der Gaard também, só que ele teve 25 segundos acrescidos em seu tempo final da primeira prova, além de perder 10 posições no grid. E até o Hülkenberg, ele levou uma bronca porque ele deu uma saída um pouco mais perigosa na curva 8 e os comissários avisaram que ele poderia causar algum acidente, então ele também levou ali um puxão de orelha. Agora, a classificação dessa primeira prova ficou Petrov em primeiro, Luca Felipe em segundo, o Davi Valzec em terceiro, Alberto Valério em quarto, Lucas de Graça em oitavo, Diego Nunes em 11º e o Luiz Razia em 22º. Agora no domingo a gente teve a segunda corrida, que é a curta, e o grid é invertido, como a gente sempre explica aqui no podcast. Então quem ficou com a 8ª posição sai na pole, e por conta das punições que aconteceram, esse sortudo foi o Lucas de Graça. Então ele acabou ganhando um pontinho na primeira corrida e saindo na pole também, e ganhou com extrema facilidade. Ele saiu e não deixou ninguém chegar perto. Ele venceu com 3,8 segundos de vantagem para o Javier Villa. E o Petrov, que venceu a primeira prova, ele também completou o pódio na terceira posição e assumiu a liderança do campeonato. Ou seja, o Grosjean deve estar querendo matar um por aí. Deve estar querendo esquecer completamente desse fim de semana. E mais uma vez tem que destacar o Alberto Valério, que mandou muito bem de novo, terminou em 6º lugar, ou seja, um 4º lugar e um 6º lugar, então ele está mostrando aí a que veio. E a classificação dessa prova teve o De Graça em primeiro, Javier Villa em segundo, Vitaly Petrov em terceiro, o Nico Hülkenberg em quarto, Pastor Maldonado em quinto, Alberto Valério em sexto, Diego Nunes em 11º. Só para pontuar, o Grosjean ficou em 12º e o Luiz Razia na 20ª posição. E o campeonato, ele tem agora o Petrov como líder com 33 pontos, o Grosjean em segundo com 31, o D'Ambrosio com 18 pontos em terceiro, o Pastor Maldonado e o Nico Hülkenberg empatados com 17 pontos, Lucas de Graça em sexto com 16, o Alberto Valério em 12º com 6 pontos, e o Razia e o Diego Nunes ainda sem marcar nenhum pontinho. E a próxima prova, de novo, junto com a Fórmula 1 aí em Silverstone, dia 20 e 21 de junho.
É, a quebra da hegemonia do Grosjean foi legal, porque é o que está precisando na Fórmula 1, né? Alguém quebrar a hegemonia do Button, porque o Grosjean realmente estava dominando, e se continuasse como estava, o campeonato ia perder a graça. Mas agora o Petrov deu esse tchan a mais, e o De Graça também com a vitória, quem sabe no embalo aí. E a segunda prova, como você falou, foi mega monótono, tipo Fórmula 1, tipo a segunda prova da Fórmula 3 sul-americana, porque o De Graça largou, foi embora e não teve mais discussão com a primeira posição. Inclusive porque na segunda prova não tem pit stop obrigatório, então foi um passeio mesmo do brasileiro.